Bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Diálogo RS Podcast. Eu sou Nara Sarmento e nesse episódio a gente fala sobre um edital muito bacana aberto pela SEDAC, a Secretaria da Cultura do Estado. E esse edital vai credenciar organizações da sociedade civil que atuam na educação. O objetivo é viabilizar atividades ou projetos por meio de termos de colaboração, fomento ou acordos de cooperação. E para nos contar como que vai ser feita essa seleção, eu estou recebendo aqui nos estúdios da SECOM, no Palácio Piratini, Benhur Bortolotto, diretor do Departamento de Livro, Leitura e Literatura da SEDAC. Oi, Benhur. Tudo
Olá,
bem?
Olá, Nara. Tudo certo?
Muito legal te receber aqui de novo para a gente bater esse papo.
Prazer te rever e estar aqui mais uma vez.
Muito bom. Olha só, como é que vocês montaram esse edital, né? E por que e como é que ele funciona? Já para a gente começar explicando a importância que tem isso.
Acho que uma coisa importante da gente ter em mente quando fala dessas parcerias é que aconteceu uma coisa inédita no Rio Grande do Sul, que foi a continuidade de uma gestão. Primeira vez que nós temos um governador reeleito e
Ai,
a primeira vez...
Ai, que falta faz isso. Agora que a gente vê, né, Benhur?
Para a continuidade da política pública, para a maturidade de algumas políticas, isso é muito importante. É a primeira vez que nós temos, então, uma gestão na Secretaria de Cultura que continua após 4 anos. Isso deu um grau de maturidade para as ações da Secretaria de Cultura que demandam novos desafios. Quais são esses desafios hoje? Na primeira gestão, as leis de incentivo tiveram um aumento muito significativo de valor, né? A lei de incentivo à cultura passou de 35 milhões para 70, né? O FAC de 1 milhão e 800 mil para 30 milhões, mas esses são mecanismos que atendem aqueles setores da sociedade que estão organizados para fazer demanda. E a gente entende...
Ou seja, é o pessoal que trabalha com isso e que está solicitando...
Recurso. E que está, de certa forma, instrumentalizado para isso.
Exato,
né?
E que tenha uma estrutura, né, para trabalhar. Até quero reforçar, vou fazer um parênteses aqui, antes da gente entrar no edital propriamente dito, que muitas vezes eu acho que a gente não fala isso claramente, né, em relação a esses recursos, porque, olha, vou te dizer que eu sou uma jornalista que cubro cultura há muito tempo e realmente a gente não tinha visto um volume de recursos nessa monta, né? Então, como é importante isso? Porque isso significa que esse recurso está chegando como nunca chegou em locais assim que antes a gente não imaginava, locais culturais que a gente não imaginava. E aí a gente vê, dia desse conversei com o Rafael Bali, né, teu colega da SEDAC, ele dizendo, olha, é emocionante quando a gente recebe o retorno dessas pessoas, a felicidade de ter um projeto que eles nunca pensaram na vida que ia ter qualquer tipo de fomento, né? Então, isso é muito bacana e eu acho que é o resultado também dessa continuidade, né? E, obviamente, de um incentivo e de um investimento poderoso que o governo está fazendo.
Né? Exatamente. Nós conseguimos, com isso, ampliar enormemente a quantidade de projetos e de artistas contemplados e de produtores e de municípios atendidos. No entanto, essa é uma política pública que atende uns setores que já estão organizados e que já estão instrumentalizados para buscar esses recursos. O que que a Secretaria de Cultura decidiu fazer nesse segundo mandato? Onde é que nós decidimos dar uma ênfase de atuação? Atender aqueles setores que não estão demandando, mas que têm o direito de acessar a arte, a cultura, a literatura, o cinema, as artes visuais, enfim, a arte em todas as suas linguagens e diversidade e o potencial que isso tem para o desenvolvimento tanto intelectual dos jovens quanto o desenvolvimento cidadão.
Gente, isso é uma ação social.
Exatamente. O nosso grande parceiro nisso é o RS Seguro. Uhum. Ah, então, nós estamos priorizando 44 clusters do RS Seguro, desses 23 municípios que foram mapeados. E nós vamos desenvolver 5 políticas públicas nessas regiões. Política pública número 1, o autor presente. O autor presente é um projeto de 50 anos do Instituto Estadual do Livro. Teve o seu orçamento multiplicado em mais de 10 vezes do ano passado para cá. E que nós vamos fazer chegar em mais escolas. Nós temos um edital que vai ser lançado nos próximos dias, que é o edital de residência artística. Nós vamos remunerar artistas para passarem um período de 3 meses dentro de escolas, desenvolvendo atividades de forma continuada com os jovens.
Ah, não é simplesmente ir lá e fazer uma palestra, que
não,
bacana.
Não, não.
Dá tempo de desenvolver.
Serão três turmas por escola, ao longo de 3 meses, com atividades semanais. Ou seja, cria vínculo e permite desenvolver um projeto com uma proposta pedagógica mais sólida. Pois bem, nós queremos atender pessoas que não estavam nos demandando. Mas essas duas políticas das quais eu falei, elas têm um foco que é o ambiente escolar. Mas nós não queremos olhar só para o ambiente escolar. Tem muita gente que está fora da escola e que tem que ter acesso à arte
e
à cultura.
Nossa, que precisa muito.
Certo?
Né?
Então, nós identificamos que o melhor jeito para fazer isso seria uma parceria com a sociedade civil, com associações sem fins lucrativos que já atuam nessa área e que possam ser os nossos parceiros para executar atividades culturais voltadas à educação na área das artes. Então, isso pode ser desde um CTG até um ponto de cultura, em qualquer lugar do Estado. Para isso, nós publicamos uma portaria, em seguida esse edital de credenciamento é apenas para entidades sem fins lucrativos, que já atuam na área da cultura.
Aí vamos dar um exemplo, Benhur, tipo uma PAI, tu falou CTG no interior, por exemplo.
Exato.
Na verdade, são entidades representativas destas comunidades, né? Que atuam nessas comunidades ou que estão atuando nessa área.
Exatamente.
Né?
Quais são as exigências? Tá? Tem que ter atuação na área cultural, tá? E tem que ser uma entidade sem fins lucrativos. Tá? A gente não está fazendo parceria com empresas, estamos fazendo parceria com associações de natureza privada, né? Não governamentais, mas sem fins lucrativos.
Certo.
E como é que nós vamos selecionar? Eu vou dar um exemplo de uma ação que a gente pretende começar em breve. Tá? Nós queremos uma parceria para viabilizar que exposições voltadas à temática indígena nas nossas instituições culturais sejam mediadas por pessoas indígenas.
Das comunidades
das
indígenas.
Comunidades, tá? Como é que a gente capacita essas pessoas e traz essas pessoas para atuar nas nossas instituições? A gente encontra um parceiro. Esse é um exemplo. Porque, vamos lá, o Rio Grande do Sul, o governo do estado investiu muito na qualificação dos nossos equipamentos culturais. Tá? Todas as nossas instituições culturais receberam investimento. Mas onde elas estão? Predominantemente em Porto Alegre. Tá? Nós temos o Museu
Capital
Arqueológico.
Do estado,
nós
natural.
Temos o Museu Arqueológico em Taquara, enfim, nós temos o Parque Bento. Mas, de modo geral, os equipamentos culturais do governo do estado estão em Porto Alegre.
Equipamentos culturais, só para a gente entender, são os museus.
Os museus,
os teatros,
as galerias.
Exato, enfim.
As bibliotecas que são do próprio estado, né? Nós temos a Biblioteca Pública aqui pertinho, temos a Biblioteca Lucília Minsen e a Biblioteca Érico Veríssimo na Casa de Cultura Mário Quintana, a Romano Raif lá no IAPI e a Leopoldo Beck lá no Jardim Tussabará. Tá? Mas existe uma concentração de equipamentos culturais do estado em Porto Alegre. E a gente precisa atender mais do que Porto Alegre. Né? Então, essas parcerias que podem ser com pontos de cultura, com entidades que eventualmente vão trabalhar em espaços comunitários, é a forma que nós encontramos de viabilizar, levar certas políticas públicas, né, que nós estamos implementando, para mais lugares.
Aí, por exemplo, fora, estamos falando de Porto Alegre, fora Porto Alegre, dentro do mapeamento, porque o que é o mapeamento do RS Seguro? Né? São regiões, tecnicamente, né, a partir da inteligência, são regiões mapeadas onde há maior vulnerabilidade social. É isso, né? Bem, e onde há maior índice de violência, enfim, de vulnerabilidade como um todo. Né? Então, a partir desse mapeamento é que vocês também estão direcionando essas ações. Aí, por exemplo, pode ser Caxias do Sul. Aqui na Grande Porto Alegre é o volume maior, né? Tem aqui Alvorada, bairros de Porto Alegre, né? Então, queria que tu falasse um pouquinho dessa distribuição também para a gente.
O programa RS Seguro é um programa muito exitoso no combate à violência, né? Quando a gente olha para os números da violência no Rio Grande do Sul, eles vêm caindo desde 2019. Mas uma compreensão que o governo tem, baseada na boa evidência, né, é de que o combate à violência ele se faz com policiamento,
Com inteligência.
Com inteligência, mas se faz com prevenção também. O eixo de prevenção do RS Seguro ganhou força, ganhou corpo e se tornou um programa estratégico do governo, que é o RS Seguro Comunidade. Foi lançado no final do ano aqui no Palácio Piratini, um belo evento. E esse é um programa muito robusto, que vai levar intervenções urbanísticas a 17 clusters. O que são os clusters? Como é um programa que envolve muito recurso do governo, se pensou em fazer a destinação mais técnica desses recursos, né? Então, em vez de selecionar cidade, selecionar bairro, se colocou uma matriz de hexágonos em cima do mapa do Rio Grande do Sul, e se situou nesse mapa os crimes violentos. Então, uma vez situados os crimes violentos nesse mapa, se selecionou os 17 clusters com maior incidência de crimes violentos para receber o investimento inicial.
E aí são bairros, são pontos nesse mapa.
Como o recorte foi essa matriz hexagonal, nós temos clusters que pegam pedaços de dois bairros. Mas o interessante disso é que a definição do destino do investimento, ela não é uma definição feita por nenhum outro critério que não seja o de incidência da criminalidade. Ou seja, não é uma simpatia partidária, não é uma relação entre gestores.
Uma indicação política, eventual. Né?
E com isso se consegue atuar diretamente nos pontos de maior incidência da criminalidade e pensar políticas para esses locais.
Certo.
Em duas frentes, tá? Nós temos intervenção urbanística, são 3 milhões para cada um dos 17 clusters prioritários, e só em intervenção urbanística, e os três maiores vão receber intervenções de 60 milhões. Mas junto a isso, tem as políticas públicas continuadas de todas as secretarias. E a Secretaria de Estado da Cultura tem para isso um orçamento de... Junto do RS Seguro, são 4.750.000 para esse ano em políticas públicas na área das artes. Mas nós temos parcerias com a Secretaria de Educação, né, para aquisição de livros para o autor presente, e com a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia e a Fapergs, né, nós vamos fazer um programa de bolsas de iniciação científica em parceria com a Fapergs, que também vai colocar recursos, e com isso o orçamento vai a mais de 5 milhões de reais. Ou seja, são mais de 5 milhões de reais investidos em políticas públicas continuadas na área das artes para atender a população nessas comunidades.
É sensacional, é uma baita de uma ideia, né? Em que momento vocês estão desse edital? Em que momento a gente está?
O edital de credenciamento de parcerias, ele é um edital de influxo contínuo, ele fica aberto até o final da gestão. A nossa ideia é que aquelas instituições que quiserem em algum momento ser parceiras da Secretaria de Cultura se credenciem, para que cada vez que a gente vá desenvolver uma ou outra ação, a gente tenha à nossa disposição uma lista de instituições que possa nos ajudar nisso, né? O critério de seleção...
Já firmando essa parceria já para, inclusive, para projetos futuros.
Exatamente. Até porque a ideia é que todos esses projetos dos quais eu te falei, eles sejam continuados, né? Isso está lá no mapa estratégico do governo, né? A parceria com a sociedade civil. Isso é muito importante, Nara, porque os governos são transitórios. E se tu tem uma participação da sociedade civil na execução da política pública, tu tem muito mais chance de uma continuidade.
Essa é a nossa principal preocupação, né? Como cidadãos, que isso seja a tal da política de Estado, né?
Exatamente.
Não tenha esse cunho político de gestão, mas que fique isso como legado, né?
Até porque
são projetos tão bacanas.
Tem áreas que o impacto é no médio prazo.
Exatamente. A gente estava falando de continuidade de gestão, né? É a prova de que as coisas são médio e longo, né? A gente está vendo o resultado aí de tanta coisa na segunda gestão.
Exato. Então, esse edital ele fica aberto até o final da gestão, em fluxo contínuo. Eu vou dar um exemplo disso de médio prazo. Tá? Ano passado, o autor presente fez 40 encontros. Tá? Fez 40 encontros em diversas cidades do estado do Rio Grande do Sul. Nós retomamos uma parceria com a Secretaria de Educação para que a educação retomasse a compra de livros, né? Que não, não acontecia há muitos anos já, e nós tínhamos um orçamento para o autor presente. Esse ano, o orçamento do autor presente, ele é mais de 10 vezes o que nós tínhamos ano passado. Mas nós optamos por não atender 10 vezes mais jovens. Por quê? Ano passado, nós atendemos 6.500 jovens com o programa Autor Presente. Esse ano, nós optamos por atender um pouquinho mais, mas de forma continuada. Por quê? Quando a gente olha para os dados das políticas públicas de leitura e de formação de leitura, a continuidade de uma proposta faz diferença.
Uhum.
Então,
total.
Em vez de nós fazermos um encontro de autor presente com cada jovem participante, nós vamos fazer 4 encontros. Aquele jovem que participa do autor presente em 2024, em vez de ter um encontro com o escritor, com o mediador de leitura, com o contador de história, ele vai ter 4 encontros.
Ele consegue ter um vínculo, né? Porque imagina, a gente sabe o que é o bombardeio de informações, né? De informações fast, assim, coisa rápida, redes sociais e tal. Um encontro para tu fidelizar uma leitura, para quem ainda não está habituado, talvez, com essa prática de leitura, é pouco mesmo, né?
Exato. E se nós tivermos condições, né, de fazer isso de forma continuada, ano a ano, o nosso potencial de impacto da política pública,
ele
é muito maior.
O resultado vai ser outro, né? Certo.
Então, nós termos parceiros na sociedade civil atuando nas nossas políticas públicas, não garante, mas a partir do momento que a sociedade se apropria das ações do governo, é mais difícil que as boas ações, que aquelas ações que causam verdadeiramente impacto na sociedade sejam descontinuadas, né? Porque tu tem uma pressão, tu tem um reconhecimento, tem uma pressão maior por continuidade, né?
Exato.
Então, quando a gente acredita na política pública, fazer com que a sociedade participe disso, da própria implantação e da execução, é uma forma que a gente tem de apostar na perenidade da política.
Na verdade, é só uma etapa, né? Essa provocação do setor público, ela é uma etapa, porque depois que a sociedade abraça, ok, está feito, cumprida a missão, e é isso é que é bacana.
Exato. Esse ano, no Autor Presente, nós vamos lançar agora, nos próximos meses, a edição de 2024, que vai ser executada no segundo semestre. Esse ano, nós previmos formação para professor. Porque o autor presente, ele sempre focou o jovem da escola, tá? O estudante. E a ênfase é o estudante, claro, mas eu disse, olha, a gente tem que dar uma capacitação, uma sensibilização para o professor, porque quando o programa não está acontecendo, quem tem o desafio de trazer os jovens para a leitura no dia a dia da sala de aula é o professor, né? Então, como é que a gente engaja esse profissional que está no dia a dia da sala de aula, no cotidiano com o aluno, para que ele trabalhe com o texto literário, para que a leitura não seja simplesmente um instrumento de apropriação de um tema de geografia, de um tema de história, de um tema de química, de um tema de física, mas que a leitura seja uma prática de aprimoramento de capacidade de pensamento abstrato, de reconhecimento da profundidade dos temas do mundo, que às vezes a gente, né, na velocidade da rede social, a gente trata de forma muito tópica, né, muito simplória, né, sem entender que alguns temas eles demandam uma reflexão um pouco maior, né?
Uhum.
Como é que a gente capacita para isso? Como é que a gente faz com que, naqueles momentos em que a nossa política pública não está acontecendo, a gente tenha em sala de aula um agente a favor dessa formação? A gente tem que olhar para isso também. Então, são cuidados como esses que a gente tem ao formular a política pública, e por isso que a gente busca parceiros, né? Para poder levar elas a mais longe, a mais pessoas, e com uma perspectiva de perenidade.
Esse projeto é encantador, né? Deve ser um prazer estar tocando isso,
muito,
né, Ben?
Muito.
Muito, muito legal mesmo. Bom, é isso. Por hoje a gente encerra, mas eu já quero te deixar o convite, porque eu quero muito falar sobre a biblioteca pública. E, assim, falar das bibliotecas públicas em geral no Estado, então já te deixo aí uma provocação para a gente se encontrar de novo. Pode ser?
Claro, claro. Chama que eu venho.
Ah, muito legal. Benhur, muito obrigada, tá? Valeu.
Obrigado, Nara.
Grande iniciativa, parabéns.
Obrigado.
Diálogo RS fica por aqui. Lembrando que todos os nossos conteúdos estão disponíveis no YouTube do Governo do Estado e nas plataformas da Rádio Web e Spotify. Até o próximo.